Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 9 de janeiro. São 12 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Lá fora hoje, aqui em Washington, 2 graus negativos. 2 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaites. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Moscovo rejeita acusações de interferência nas eleições americanas. Navio americano dispara tiros de aviso contra vedetas iranianas. Na primeira meia hora da hora e meia de emissão, estamos dedicados à Angola. Há cólera no Soi, uma delegação do governo vai ver o que é que se passa.
Como é que o governo pretende assegurar essas unidades naquilo que é necessário nos casos da cólera e outras patologias tão frequentes na comunidade sanitária e na comunidade?
Distúrbios na importante barragem de Lauca.
E ao longo desse trajeto foram partindo placas, quebrando vidros de viatura, depois chegaram ao refeitório e partiram mesas.
Fique connosco, vamos ter essas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A Rússia disse que as alegações dos serviços de espionagem americanos de que tinha interferido nas eleições presidenciais americanas não têm base e demonstram amadorismo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia está a ficar farta das acusações, que se está a tornar numa caça às bruxas. As suas declarações surgem depois de responsáveis das agências dos serviços de informações americanas terem declarado na sexta-feira que estavam muito confiantes na conclusão de que o presidente russo Vladimir Putin tinha ordenado pessoalmente a interferência para minar o processo eleitoral democrático nos Estados Unidos. Uma unidade da Marinha dos Estados Unidos disparou no domingo 3 tiros de aviso contra embarcações iranianas nas proximidades do Estreito de Hormuz. Segundo uma fonte do Departamento de Defesa norte-americano, 4 unidades da Guarda Revolucionária iraniana deslocavam-se a alta velocidade em direção da unidade naval Mahan, referiu uma fonte que solicitou o anonimato. A tripulação identificou-se como fazendo parte da Marinha dos Estados Unidos e insistiu várias vezes com as unidades iranianas para se desviarem ou a tripulação adotaria medidas defensivas. Quando as embarcações iranianas não responderam às mensagens de rádio para reduzir a velocidade, o Mahan disparou tiros de aviso. A China afirmou hoje que se opunha a quaisquer contactos entre líderes de Taiwan e entidades oficiais americanas. Isto um dia depois da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, se ter encontrado com o senador americano Ted Cruz e com o governador do Texas, Greg Abbott. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que essas atividades interferiam e prejudicavam as relações sino-americanas. Os encontros verificaram-se em Houston, no Texas, durante uma escala de Tsai rumo à América Central. Uma agente da polícia de Orlando, nos Estados Unidos, foi morta a tiro quando trabalhava esta segunda-feira, mas entidades oficiais ainda estão à procura do autor dos disparos. O suspeito foi identificado como Mark Keith Lloyd e, segundo as autoridades, ele já teria morto outro polícia. Fontes não confirmadas indicam que a polícia estaria grávida. Pelo menos 17 escolas próximas do local do ataque foram fechadas enquanto as buscas estiverem em andamento. O tiroteio aconteceu numa loja Walmart e o atirador usava um uniforme de segurança. Na Costa do Marfim, o primeiro-ministro Kablan Duncan demitiu-se e dissolveu o governo, uma medida que era esperada após as eleições do mês passado, mas que fora atrasada 3 dias pelo motim no exército. Duncan deveria ter-se demitido no último sábado, mas não o fez após soldados dissidentes terem ocupado bases militares em várias localidades do país, exigindo o pagamento de bónus. Demorou 48 horas a obter um acordo para se pôr termo à revolta num exército que é composto por tropas governamentais e antigos rebeldes. A demissão abre caminho para a aplicação de medidas incluídas na nova Constituição.
Ah.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma delegação do governo deslocou-se de emergência ao município petrolífero do Soio para analisar a dimensão de um surto de cólera que já matou 5 pessoas. Há receios que o surto se possa alastrar para a capital. Venâncio Rodrigues.
Uma delegação integrada pelos ministros da Saúde, Luís Gomes Sambo, e das Finanças, Asher Mangueira, está desde esta segunda-feira no município do Soio, província do Zaire, para durante 2 dias se inteirar do surto de cólera que desde novembro de 2016 já matou 5 pessoas e registrou 92 casos suspeitos. O secretário de Estado das Águas, Luís Filipe da Silva, faz parte da equipa governamental que prevê deslocar-se às ilhas de Kirusu, Bumbu, Vidi e Kimpula, que são as áreas afetadas pela epidemia. Estavam previstas também visitas aos centros de tratamento de cólera e a estação de captação, tratamento e distribuição de água locais. Entretanto, o governo provincial de Luanda convocou esta segunda-feira os seus parceiros sociais para estudarem as medidas preventivas contra a probabilidade do arrastamento da doença para a capital, bem como outras que visam prevenir o surgimento das doenças que são frequentes em épocas chuvosas, segundo o responsável do Sindicato dos Enfermeiros da capital angolana, Afonso Quileba, em declarações à Voz da América.
Tentar abordar esses aspectos mesmo com relação à chuva e à manutenção da unidade sanitária, a preparação desses casos que são casos emergentes, no caso da cólera é um processo. Como é que o governo pretende assegurar essas unidades naquilo que é necessário nos casos da cólera e outras patologias que, decorrendo do tempo chuvoso, são frequentes na comunidade sanitária e na comunidade?
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A Polícia de Intervenção Rápida foi enviada para o local da barragem de Lauca devido a distúrbios envolvendo milhares de trabalhadores. Um responsável do empreendimento disse à Voz da América, contudo, que as obras não foram afetadas e que os distúrbios se devem não a questões salariais, mas sim a diferenças sobre transporte. Os trabalhadores disseram à Voz da América reivindicar melhores salários e condições de trabalho, conforme nos diz o Isaías Soares.
Os mesmos clamavam pela presença dos ministros da Energia, Água e Construção e do governador de Luanda para o retorno da atividade.
Sem que essas pessoas, na realidade, aparecem cá, nós não vamos trabalhar. A partir de quinta-feira que nós estamos em greve, hoje sábado, vamos continuar.
O diretor do projeto hidroelétrico de Lauca, engenheiro Elias Estevão, garantiu hoje à Voz da América que as obras continuam sem quaisquer constrangimentos, apesar de uma reivindicação de quadros da área civil registrada na semana passada por mudança da paragem dos autocarros no canteiro.
O que aconteceu em Lauca não foi a paragem de 3 mil funcionários, mas sim a reivindicação de alguns funcionários da parte civil da central. É importante a central, casa de força, casa de máquina, inserir que a central tem trabalhos de montagem eletromecânica e tem trabalhos de obras civis. O que se passou foi que trocou-se o ponto, mudou-se o ponto de embarque dos autocarros dos funcionários e eles estiveram descontentes com isso. Daí que decidiram sair da casa de força até os alojamentos a pé e ao longo desse trajeto foram partindo placas, quebrando vidros de viatura, depois chegaram ao refeitório e partiram mesas, louças, mas até esse momento a situação já foi controlada.
O empreendimento com mais de 8 mil funcionários vai cumprir com os prazos e a primeira turbina começa a gerar energia elétrica no segundo semestre deste ano.
Nós aqui somos 8.350 funcionários. A obra prossegue o seu curso normal. Nós temos a nossa meta Até julho geramos a primeira unidade. Isto não beliscou em nada o nosso cronograma.
Diretor da barragem hidroelétrica de Lauca, Elias Estevão, e a situação atual do projeto, que vai aumentar a capacidade energética para o país a partir dos próximos tempos. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Acentuou-se nos últimos dias uma chamada dança de cadeiras nos partidos políticos, ou seja, saída de militantes de um para entrar noutro partido. Neste fim de semana, o primeiro secretário do MPLA e governador do Luanda, Higino Carneiro, dirigiu um comício em que apresentou 200 ex-membros considerados da UNITA que terão ingressado no Partido dos Camaradas. Isto tem vindo a suceder noutras partes do país. João Pinto, um dos vice-presidentes da bancada parlamentar do MPLA, diz que isto representa falta de coesão na oposição. A UNITA considera isso de ridículo e inválidos os governadores que se prestam a estes papéis que diz serem de mera propaganda. O Manuel José ouviu as duas partes.
A saída de militantes da UNITA e de outros partidos da oposição para o MPLA significa para o vice-presidente do grupo parlamentar do partido maioritário falta de coesão nestes partidos.
Em termos políticos, representa liberdade, contrariamente ao que esses grupos políticos apresentam, falam de intolerância, terem legitimidade formal em consequência das eleições que obtêm, nota-se claramente não têm coesão. Pessoalmente, como pensador, como professor, noto que é um fenómeno que já vem de 92.
O responsável do MPLA pensa também que o discurso violento, em seu entender, utilizado por estas forças políticas, faz com que os seus membros se demarquem dos mesmos.
E estes militantes, ou antigos militantes ou colaboradores, não se esqueça também do fenómeno guerra, o fenómeno que nós superamos, e a integração, a sabotagem que o país viveu, como referir sobretudo aos militantes da UNITA, obriga a que esses cidadãos que irão demarcar-se do seu passado histórico. Essa é a minha leitura.
Leitura totalmente diferente tem o vice-presidente da UNITA, Raul Danda. Se entra tanto membro da UNITA no MPLA, então a história está mal contada.
O MPLA está a provar que a história tem sido mal contada. Então os milhões somos nós, UNITA. Porque de tanto passarem gente para o MPLA, a UNITA continua como está, forte, muito grande mesmo. É porque, de facto, o MPLA não tinha coisa nenhuma.
Danda considera os governadores que se prestam a este papel de inválidos.
Há outra coisa que é ridícula nisso. Eu acho que o MPLA devia procurar explicar aos angolanos, quando nos aproximamos das eleições, e é sempre assim, por que é que não conseguiu durante esse tempo todo dar água às pessoas, dar luz às pessoas, dar um saneamento básico em condições, dar emprego, dar uma educação, dar saúde. Por que é que fracassou completamente? Não é estar a dizer que há um militante que saiu daqui para ali, o governo não tem dinheiro para criar uma saúde em condições, mas tem dinheiro para utilizar metodologias de corrupção, de aliciamentos, para poder depois chegar a um comício. Juro com Deus que eu fico com pena de ver governadores que pegam um comício para dizer que agora vieram X pessoas que vieram do partido XYZ para o nosso e não têm capacidade para apresentar um projeto. Esses governadores que fazem isso estão a mostrar que eles próprios são inválidos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Entretanto, o terceiro maior partido angolano, a Casa CE, diz que está a levar a cabo várias ações para o sucesso eleitoral da coligação. Segundo o seu porta-voz, Lindo Tito, a preparação da pré-campanha e a campanha eleitoral com vista a mobilizar eleitorado para as eleições é a primeira prioridade da Casa CE para 2017. Coque Mukuta.
A Casa CE já está em fase de pré-campanha para as eleições deste ano, em que pela primeira vez apresenta-se como um partido político. O ano promete ser quente e o partido já traçou algumas ações, tal como nos confirma Lindo Bernardo Tito, porta-voz daquela formação política.
Bom, sabe que teremos a preparação das eleições e os atos inerentes à pré-campanha e à campanha eleitoral como questões essenciais que ocuparão a nossa agenda. Como sabeis, nós desde 2013 começamos a nossa campanha eleitoral e a continuamos até hoje. Quero dizer que este ano vamos fazer a consolidação de tudo quanto fizemos nos últimos 4 anos.
O político disse ainda que a Casa CE vai ser adotada de instrumentos capazes de mobilização.
Também, durante este ano, nós vamos realizar um conjunto de reuniões internas com vista a adotar a casa de instrumentos próprios preparatórios para as próximas eleições e também instrumentos organizativos, mobilizadores exatamente, das suas fileiras para os desafios que se haviam.
O porta-voz da Casa Sé lamentou o acidente com a viatura que transportava militantes no Kwanza Norte e do qual resultou 4 mortos e 31 feridos. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora desta programação, onde Moçambique vai estar em foco. Uma seca, portanto, afeta várias partes do país. Temos uma reportagem sobre isso. E devido à seca também, há falta de água para alimentar a capital, Maputo. Isso na nossa segunda meia hora. Entretanto, vamos continuar aqui nesta primeira meia hora com reportagens de Angola. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a programação da hora e meia está na Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as notícias, reportagens, vídeos, foto estão na internet, voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma reportagem, uma foto, um vídeo, pois pode fazê-lo através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o sul do país, para Moçambique, na província do Namibe, para falar de uma festa tradicional. Com efeito, ontem em Moçambique comemorou-se a festa da puberdade com a participação de 180 muficos. O Armando Chicoca explica.
A cidade de Moçambique comemorou ontem a festa de puberdade com 180 muficos, também conhecida por Efico. A festa de puberdade é um dos pontos mais altos da festa tradicional nas comunidades de Aneca, Umbi, Mucubais, Quanhamas, ou seja, da população da região sul de Angola, criadora de gado, que marca a transição das meninas de adolescente para adulta, pelo menos 100 cabeças de gado bovino foram ontem abatidas e consumidas, acrescidas de 180 cabritos igualmente sacrificados, conforme determinam as regras. O pavilhão Velvicha Mirables marcou a celebração da missa de ação de graças, presidida pelo padre da Arquidiocese do Lubango, Abraão Chipa. O presidente da Associação Solidariedade Nhaneca Umbi no Namibe, Chova Joaquim, disse à Voz da América:
o homem, sem viver a sua cultura, iguala-se a um pão feito em altos fornos, mas sem fermento. Isso é por um lado. Por outro, é igual a um homem com gravata no pescoço, mas sem camisa. Portanto, a nossa sociedade, pouco a pouco, está a acreditar que tem de haver essa simbiose, a ciência, a cultura, a religião, porque tudo que é bom só nos faz bem à nossa vida.
Chova explica a diferença da festa de Efico, feita sob doutrina cristã, e a que é feita nos quimbos.
Há muita diferença. Apesar de que a festa torna-se a mesma, não é? Mas aquela festa no Esquimbo já entra muitas coisas menos esclarecidas. Vamos lá ver. Os Muenyombelo, portanto, o próprio líder da organização, já aproveita-se com alguns poderes feiticeiros. Portanto, o próprio dono do Ombelo, que é o próprio Ancião, tem um poder tal de criar leões como fossem cães, mas só ele que consegue ver, não é? Tanto mais que a menina, durante os dias que fica ali, não pode tomar banho. Antes, pelo contrário, vai na cinza aí, se esfrega todo o corpo. Vai assim dormir, dia seguinte acorda toda ela limpinha. Por isso os mais dizem que o leão é que entra por ali, vai lembera, isso são mitos. Nada que nos sustenta. Então, para uma pessoa que tem batismo, tornou filho de Deus, membro da igreja, isso, essas práticas mesmo esclarecidas podem ser consideradas como pecado. Logo, não precisamos daquela parte. Agora, esta é a mesma festa, conforme eu disse, porque a única diferença é que é realizada num ambiente cristão e à luz da palavra de Deus.
Nas zonas rurais, quem se engravida sem ter passado primeiro pelo ritual défico sofre penalizações por conta dos feiticeiros.
É um grande aproveitamento do feiticeiro. Basta se aperceber. Lá aparece o poder do feiticeiro. Na verdade, fica uma mulher só de desgraças. Por exemplo, se alguém lhe der um pintainho para criar, lhe dá de manhã, à noite a cobra vem, mata aquele pintainho. Se por acaso encontrar um homem que consiga lhe engravidar, então não vai conseguir ter bebê, vai fazer aborto.
A Voz da América ouviu uma jovem de 18 anos de idade, vulgo mais de uma das Muficos, que falou dos temas abordados durante o retiro de 3 dias das 180 meninas na igreja.
Em graça, Maximino, não pinde.
É, tem quantos anos?
18 anos de idade. Estudo.
Estás aqui no pavilhão como quê?
Como mais uma Mofico. Falamos um pouquinho da política, falamos da família, falamos do casamento e o namoro, falamos do ciclo menstrual, como uma menina deve ter domínio, como é que ela deve reagir, os cuidados a ter com os mesmos. E também falamos de doenças transmissíveis sexualmente e como outras doenças.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar hoje em Zurique, onde hoje a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anuncia aquilo que diz serem os melhores. É assim o título que a FIFA dá aos seus novos prémios do ano. Até este ano, a Bola de Ouro era um prémio conjunto da FIFA e da revista France Football, mas agora são prémios separados. A lista dos candidatos a melhor do ano é a mesma que para a Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann. Na luta pelo título de melhor treinador estão o português Fernando Santos, o italiano Claudio Ranieri, que levou o Leicester a vencer o campeonato inglês, e o francês Zinedine Zidane, que levou o Real Madrid a vencer a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo. Os mesmos prémios vão ser atribuídos no futebol feminino, sendo as jogadoras nomeadas Melina Berenger, Carly Lloyd e Marta, e para melhor treinadora da seleção feminina, Jill Ellis, Sylvia Neide e Pia Sundhage. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde o Benfica está mais sozinho no topo. Bateu Vitória de Guimarães por 2-0 e beneficiou do empate do Porto frente ao Paços de Ferreira a 0 golos e do empate do Braga a 0 golos. Na classificação, o Benfica tem 41 pontos, mais 6 que o Porto e mais 8 que o Braga e o Sporting. Sporting, que bateu dificilmente o Farense por 2-1. Na vizinha Espanha, é todo Real Madrid. Parece imparável, cabazada ao Granada, tal como previa, 5 batatas na capoeira e Real iguala o recorde do Barcelona de 39 jogos sem perder e está a jogar muito, muito bem. Barcelona, entretanto, está prestes a dizer adeus ao título, empatou com o Villarreal e só um golo mesmo no fim de Lionel Messi salvou a equipa de mais uma derrota. Real Madrid está no topo com mais 4 pontos que o Sevilha e mais 5 que o Barcelona, mas é, tem menos um jogo. Por menor curioso, nos próximos dias o Real Madrid vai defrontar o Sevilha 2 vezes seguidas, a meio da semana para a Copa del Rei e depois no domingo também em Sevilha para o campeonato. Este vai ser bom. Em Itália, Juventus soma e segue 3-0 ao Bolonha. Com menos um jogo, Juventus tem 4 pontos de vantagem sobre o Roma, 7 sobre o Napoli. Em Inglaterra, jogos da taça, a única surpresa foi o empate em casa do Liverpool a 0 bolas frente ao Plymouth da terceira divisão. Liverpool fez alinhar a equipa mais jovem de sempre na sua história, com 5 jogadores vindos da sua escola. É, todos eles mostraram ainda ter muito que aprender. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões e os vice-campeões ganharam. Cleveland foi até Phoenix. ganhar por 120-116, Golden State foi até Sacramento ganhar por 117-106, Los Angeles Lakers bateu Orlando Magic 111-95, Los Angeles Clippers bateu Miami Heat 98-86 e a equipa aqui da casa, Washington Wizards, fez uma viagem até Milwaukee e ganhou 107-101. E agora vamos para Moçambique. Os municípios do Maputo, Matola e Boana, no sul do país, vão sofrer a partir da manhã uma crise no abastecimento de água que vai durar por tempo indeterminado. Isto por causa da pior crise dos últimos anos que está a afetar a estação de captação, facto que tem como origem a seca que há 2 anos assola o rio Umbluzi, que é a fonte de abastecimento. William Mapote.
Que são abastecidas pelo provedor estatal de água em 3 municípios que têm como número de habitantes mais de 4 milhões de pessoas. O provedor já anunciou o programa alternado de abastecimento aos bairros e deixa um alerta para os consumidores.
Não é recomendável, neste momento, andar a comprar grandes reservatórios, porque fazendo isso, vamos fazer com que a água não chegue para muitos. Quem tem, vamos dizer, mais possibilidade, vai comprar reservatórios grandes e vai assambarcar a água toda, o que não é recomendável.
Era Gildo Timóteo, representante da empresa Águas da região de Maputo. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Na segunda meia hora ele vai ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vamos ter também outras reportagens sobre Moçambique, uma sobre a seca. Portanto, isso na segunda meia hora, dentro de pouco tempo, a cargo do Eduardo Ferro. Mas hoje, portanto, 9 de janeiro, é o dia de aniversário de uma das grandes figuras da música folk americana. Teve grande sucesso em anos que já lá vão, mas que continua ativa, não só como cantora, mas como ativista. Falamos de Joan Baez, de nome completo Joan Chamondo Baez. Faz hoje 76 anos de idade e ficamos aqui com a sua voz numa canção de Bob Marley interpretada ao vivo. Não há mulher, não há choro. No woman, no cry.
Gracias. E cantam comigo a canção de Bob Marley, No Woman, No Cry. No woman, no cry. No woman, no cry. I said no woman, no cry. No woman, no cry. Yes, I remember when we used to sit in the government yard in Trench Town, observing those hypocrites mingle with the good people we knew. Yeah, good friends we knew and good friends we lost along the way. In this bright future, we can't forget the past. So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. I said no woman, no cry. No woman, no cry. Yes, I remember when we used to
Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Rússia volta a negar alegações de que interferiu nas eleições presidenciais americanas. China protesta contra encontro com o presidente de Taiwan no Texas. Marinha americana faz disparos de aviso contra embarcações iranianas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Pode também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode também aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Nashwan Kalé, na produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, cidadãos saúdam o facto da primeira semana dos dois meses de trégua declarada na semana passada pelo líder da RENAM, Afonso Lacama, terem decorrido sem incidentes violentos, mas defendem também um diálogo mais célere em que se debatam igualmente questões económicas. Ramos Miguel.
Em praticamente todo o país não foram reportadas graves violações da trégua e isso é visto como um bom sinal nos esforços para a pacificação do país. Mas, para alguns analistas, o caminho para a consecução deste desiderato ainda é longo.
A consecução deste objetivo claramente vai depender da abertura dos principais interlocutores neste processo em relação a eventuais concessões que se mostrem necessárias para que o país definitivamente entre no caminho da consolidação da paz.
E a Igreja Católica diz que está a fazer a sua parte, pedindo a Deus para que oriente as pessoas diretamente envolvidas neste processo político. Bispo Dom Francisco Chimoio.
Que haja realmente um diálogo construtivo, um diálogo que permite, de fato, todos, como irmãos, dar-se as mãos para construir este país na paz, na justiça e no amor.
Em meios acadêmicos, o apelo é no sentido dos moçambicanos se entenderem o mais rápido possível, porque a expectativa é que o diálogo traga consequências que estejam em conformidade com o espírito geral da nação.
O que nós todos queremos é que haja crescimento, com estabilidade, com redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque afinal de contas somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir seguros, respeitados e partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique.
O antigo reitor da Universidade Eduardo Mangane e ex-presidente da Comissão Nacional de Eleições Brasil Mazula entende que um frente em frente entre o chefe de Estado Filipe Nyusi e o líder da RENAM Afonso Lacama seria fundamental nesta altura.
A expectativa de todos nós é que eles cheguem a um entendimento saudável que desanuvie a tensão política do país.
Para Raul Domingos, presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, o diálogo deve ser sério e produzir resultados não só no domínio político, como também económico.
Existem diferenças e essas diferenças devem encontrar uma solução. Nós todos, como moçambicanos, devemos ter igualdade de oportunidade de acesso à riqueza do país. E a riqueza, ou seja, a renda, deve ser distribuída com equidade. Isso é que é uma boa governação, esse é que é democracia e um Estado de Direito que todos proclamamos aos quatro ventos.
E a inclusão econômica foi a questão defendida como fundamental por vários cidadãos, digamos, comuns.
É preciso que se trace, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América, uma notícia económica. Os juros exigidos pelos investidores para transacionarem títulos de dívida pública moçambicana conheceram hoje um súbito agravamento, depois do banco JP Morgan ter previsto que o país vai falhar o pagamento da prestação deste mês. De acordo com os dados da agência de informação Bloomberg, o valor dos títulos caiu 3,2% para 57,9 cêntimos por dólar no início da tarde, horas de Moçambique, o que representa apenas 2 cêntimos mais do que o valor mais baixo de sempre. Também o Gabinete de Estudos Económicos do Banco BPI considerou hoje que Moçambique vai ser obrigado a falhar o pagamento da prestação de janeiro da emissão da dívida pública de 727 milhões de dólares realizada no ano passado. Continua sintonizado com a Voz da América e continuamos em Moçambique. Os municípios moçambicanos de Maputo, Matola e Buane vão sofrer a partir de amanhã uma crise de abastecimento de água que deverá durar por tempo indeterminado. William Aponte.
A situação surge na sequência de medidas de restrição de abastecimento decretada pelo provedor do precioso líquido que pretende racionalizar o acesso por causa da pior crise dos últimos anos que está a afetar a estação de captação, fato que tem como origem na seca que há 2 anos assola o rio, que é a fonte do abastecimento.
Significa que vai ter água em dias alternados, um dia sim, um dia não, numa primeira fase. É esta medida que nós estamos a tomar. Como disse, isto vem na sequência de uma seca que se prolonga há mais de 2 anos. Numa primeira fase, a Arasul restringiu água para os agricultores. E desta feita é mesmo para o abastecimento da água da cidade de Maputo.
Era Gildo Timóteo, representante da empresa Águas da região de Maputo. A situação vai afetar diretamente pelo menos 250 mil famílias que são abastecidas pelo provedor estatal de água em 3 municípios que têm como número de habitantes mais de 4 milhões de pessoas. O provedor já anunciou o programa alternado de abastecimento aos bairros e deixa um alerta para os consumidores.
Não é recomendável, neste momento, andar a comprar grandes reservatórios, porque fazendo isso, vamos fazer com que a água não chegue para muitos. Quem tem, vamos dizer, mais possibilidade, vai comprar reservatórios grandes e vai assambarcar a água toda, o que não é recomendável.
A medida já começa a preocupar os consumidores.
Será difícil, né? Porque quando há esses cortes de água, né? Não, torna-se um pouco difícil porque vamos ter que já diminuir, né, a maneira de usar água.
Eu sou da segunda, sou capaz de ter essa coragem de encher e dos casas de banho, bidão de casa de banho e aquele e as outras garrafinhas.
Se a situação para o consumo está assegurada, complicada está a situação das empresas agrícolas que estão temporariamente proibidas de usar a água do rio Umbeluze, porque a prioridade é para a captação para o consumo. A Bananalândia, maior produtor de banana exportada de Moçambique, já sente os efeitos da mexida.
Para a agricultura já não temos água mesmo. Estamos a caminhar para as outras 4 unidades já há 3 meses sem regar. E assim a empresa está a ocorrer bons gastos, porque também não podemos fazer o corte umbilical dos trabalhadores, ter que despedir assim no abrir fechador.
As autoridades alertam que caso não chova, a situação do abastecimento poderá ser ainda mais agravada. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Depois do reatamento das relações diplomáticas com a República Popular da China, cerca de 10 empresas chinesas desembarcaram em São Tomé e Príncipe para negociar com o governo financiamento para projetos de infraestruturas. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro Patrice Trovoada já anunciou que este ano terá início o projeto de ampliação e modernização do único aeroporto internacional do país. Oscar Medeiros.
A garantia foi dada pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. Em 2017, será lançada a obra de ampliação e modernização do aeroporto de São Tomé, um projeto estruturante para o relançamento da economia do país, considera o chefe do governo.
Tivemos cá o Banco Mundial, reunido sobre a questão do aeroporto, temos a manifestação também do BAD e temos a manifestação de outras pessoas. Daí que O governo, no que diz respeito ao aeroporto, as coisas estão a ir bem.
O governo está também a trabalhar com vista ao lançamento do projeto do porto em águas profundas, garantiu igualmente o primeiro-ministro Patrício Trovoada.
Eu expliquei quais eram os desafios e eu disse a todos os santomenses que 2017 eu precisava de 2 anos para que o país pudesse descolar. Estamos nos 2 anos, acabaram os 2 anos, estamos a entrar agora no terceiro e o país vai descolar. O país vai descolar em termos de infraestruturas estruturantes.
Depois do reatamento das relações diplomáticas com a República Popular da China, várias empresas chinesas começaram a chegar ao país e o primeiro-ministro acredita que os projetos do porto e aeroporto vão ter financiamento no âmbito da nova era de cooperação com a China.
Eu sempre disse que havia uma questão de engenharia financeira. Quer dizer, é preciso investimento direto, é preciso dívida. E essa questão que hoje nós estamos a trabalhar. Mas eu acho que há um interesse, falou da China Popular, eu quero dizer que desde a semana passada nós temos, e nos próximos dias nós temos cerca de 9 empresas grandes da China Popular no país e a chegar ao país para, enfim, manifestar o interesse em trabalhar e contribuir na busca de financiamento para as grandes infraestruturas.
Cerca de uma dezena de empresas chinesas estão a negociar com o governo santomense o financiamento de vários projetos de infraestrutura estruturantes, entre eles o porto e o aeroporto. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Uma das promessas eleitorais de Donald Trump foi a de garantir mais empregos aos americanos. Tal como Mark Emmerich, da Bankrate.com, salienta, ele herda uma economia muito mais sólida do que a que Barack Obama herdou em 2008. Donald Trump pode estar confiante em que tem uma oportunidade de ter um bom desempenho em matéria de economia, enquanto Barack Obama pode sentir-se relativamente contente com o seu trabalho e o da sua administração. Desde 2009, quando o desemprego chegou aos 10% e as empresas despediam milhares de trabalhadores todos os meses, a economia americana criou 11 milhões de empregos durante um número recorde de 75 meses de crescimento. Entre os vencedores, o setor da construção, que criou empregos mais rapidamente do que o resto da economia. O economista Ken Simonson, da Associated General Contractors of America, diz que o seu setor tem mais um ano bom pela frente.
We're hopeful that the new administration, the new Congress will decide to really.
Esperamos que a nova administração, o novo Congresso, decidam realmente aplicar mais dinheiro nas infraestruturas. Temos a capacidade e os trabalhadores necessários para isso. Outra nota positiva: os preços do petróleo estão a recuperar depois de um grande declínio. Na sua convenção energética anual, Jacques Girard, o presidente do American Petroleum Institute, congratulou-se com o recente levantamento da proibição da exportação de crude americano.
Perhaps in our lifetimes, the first time ever, we've got a chance to be a potential net energy exporter.
Talvez pela primeira vez nas nossas vidas temos a hipótese de sermos um potencial exportador de energia dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Trata-se de uma oportunidade significativa para nós. Mas, para os trabalhadores americanos, a melhor notícia é da perspectiva de aumentos salariais que crescem ao ritmo mais rápido desde 2009. É particularmente animador o aumento dos salários e isso dá-nos esperanças de que continuem nos tempos mais próximos. O lado negativo, realçam os economistas, é que o crescimento dos empregos não é tão robusto como no passado e, apesar da boa recuperação, 7 milhões e meio de americanos continuam desempregados. Para além disso, o número de adultos que regressaram à força de trabalho continua historicamente baixo. Aqui em Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A morte do antigo presidente e primeiro-ministro português, Mário Soares, no sábado passado, suscitou reações tanto em Portugal como no exterior. Nos países de língua portuguesa, em África e no Brasil, a figura de Soares, enquanto lutador contra o fascismo e pela democracia em Portugal, foi destaque, bem como o seu papel no processo da independência das então colónias portuguesas. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente de Moçambique disse não se poder falar de Portugal e Moçambique sem se referir à sua imponente figura na construção desta amizade e deste entendimento que hoje perdura, e lembrou Filipe Nyusi e a sua inestimável contribuição para a descolonização que permitiu a proclamação da independência. Por sua vez, o líder da Renamo descreveu Mário Soares como um amigo de Moçambique, da Frelimo, da Renamo e do povo, um homem que fazia a ligação com o povo moçambicano. Enquanto o presidente do MDM, a terceira força política, David Simango, lembrou o envolvimento de Soares nas negociações para a independência. Em Angola, o MPLA disse inclinar-se perante a memória da insigne figura da vida política portuguesa, enquanto a UNITA lembrou o amigo do país e que, numa altura em que raras eram as vozes que falavam de paz, reconciliação nacional e democracia para Angola, Mário Soares ergueu com coragem a sua voz. Em mensagem enviada ao seu homólogo português, o presidente da Guiné-Bissau classificou Mário Soares como um dos mais notáveis protagonistas da história política portuguesa e do mundo. Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, referiu-se a Soares como uma grande figura da democracia europeia e uma personalidade que tem uma ligação muito próxima com Cabo Verde e com o processo que conduziu à sua independência. A este propósito, Mário Soares, que liderou a delegação portuguesa para as independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde, defendeu na altura que o arquipélago devia continuar a ser uma região portuguesa, mas bateu de frente com Pedro Pires, que chefiava a delegação do PIGC. As negociações terminaram bem, como disse o antigo presidente cabo-verdiano Pedro Pires.
Render-lhe também homenagem enquanto nosso interlocutor nas negociações pelo reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau pela independência de Cabo Verde. Um interlocutor com o qual nós entendemos e desentendemos, mas que no fim chegamos a um acordo, a um entendimento.
No Brasil, o atual presidente Michel Temer e os antigos chefes de Estado Lula Silva e Fernando Henrique Cardoso reconheceram o papel de Soares em Portugal e a sua amizade para com o Brasil. O funeral de Mário Soares realiza-se amanhã e estão confirmadas as presenças dos presidentes do Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau e o presidente da Assembleia Nacional de Angola.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. A tomada de posse do novo presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, reanima as expectativas de recuperação económica no país, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
Nana Akufo-Addo tomou posse no sábado no Parlamento em cerimónia testemunhada por chefes de Estado do continente e milhares de ganenses na Praça Black Star. O ambiente era colorido. Os milhares de ganenses estavam vestidos a rigor, com roupa tradicional feita de tecido quente e fugo. O presidente Nana Akufo-Addo tomou posse numa altura em que o Ghana está com uma economia débil, altamente endividado, alta inflação e acentuada queda da sua moeda, o CDI. O presidente Akufo-Addo prometeu no seu discurso prosperidade a todos os ganenses. Devemos criar riqueza e restaurar a felicidade da nossa nação. Apenas podemos fazer isso se tivermos uma população educada e habilidosa, capaz de competir na economia global, disse Akufo-Addo.
We must create wealth and restore happiness to our nation. We can only do this when we
Para ele, é necessário expandir horizontes e abraçar a ciência e a tecnologia como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento. Aos empreendedores e agricultores será dada visão e para o crescimento e criação de emprego deve-se ter em conta o setor privado. Alguns jovens ganenses esperam muito do governo de Akufo-Addo. O vendedor Salif Fatau diz que a criação de emprego é a grande prioridade. Para os jovens, queremos emprego e bom salário. Esperamos que ele consiga criar muito emprego para os jovens, uma vez que já prometeu. A desenhadora Fadilato Hamed está preocupada com a economia. Ela diz que votou no novo presidente porque espera ver a economia melhorar. Neste momento, a economia está mal e o valor da moeda é muito baixo e basta da crise de energia, diz a jovem. Faustina Dogbif diz que quer ver as propinas escolares reduzidas para que muitos possam mandar as filhas para a escola. O mandato do presidente cessante John Mahama foi marcado por corrupção. O novo presidente mandou um recado contra a corrupção no seu governo. Akufo-Addo disse que irá proteger os fundos públicos em todas as transações e sublinhou que o dinheiro é feito no setor privado e não no público. A tomada de posse teve uma mancha. O presidente Akufo-Addo foi acusado de ter usado partes do discurso do antigo presidente americano George Bush. O diretor de comunicação da presidência pediu desculpas pelo plágio.
Aqui Washington, Voz da América, a transmitir a partir dos seus estúdios aqui na capital. Homens de negócios no Gabão esperam lucros durante a realização da Copa Africana de Futebol no país, que se realiza de 14 de janeiro a 5 de fevereiro. O Amâncio Miguel tem mais detalhes.
O hino da seleção da Costa de Marfim, os Elefantes, faz-se ouvir na cidade de Oyem, a norte do Gabão, que acolhe os jogos do Grupo C da Copa das Nações Africanas, que inicia no dia 14. Alain Traoré, apoiante da seleção, diz que os Elefantes deverão compreender que estão a defender o seu país e esquecer as diferenças que muitas vezes dividem a equipa.
O futebol, e foi uma tanta. Mas tu vê, ele é o melhor jogador do mundo. Se é ponta do
Copa. A Costa do Marfim vai disputar o Grupo C com a República Democrática do Congo, Marrocos e Togo. Nas ruas de Oyem, as conversas giram em torno dos benefícios da Copa Africana na economia. A queda global de preços das matérias-primas afetou a economia do Gabão nos últimos 3 anos. O preço do petróleo baixou em cerca de 70%. O governo depende do petróleo para obter cerca de metade do seu rendimento. No volume de exportações, o petróleo faz 80%. Gabriel Zomo, analista económico natural do Gabão, diz que o impacto disso no setor empresarial e na vida dos trabalhadores é visível.
O taux de inflação resta relativamente aceitável.
Zomo diz que, apesar da inflação ter estabilizado em cerca de 3,4%, o comércio externo continua preocupante. O Gabão desceu 6 lugares no índice Doing Business, o país está a ficar com dívidas a mais e a economia menos competitiva. Loga Ains, que tem um restaurante, diz que espera fazer mais dinheiro quando a Copa de Nações iniciar. Ela explica que, quando não há atividades ou festas, não há clientes. O seu restaurante faz apenas $40 por dia e, com a Copa Africana, espera duplicar o valor. Tal como ela, outras pessoas sonham alto, esperam ver o turismo em alta após a Copa. Milhões de pessoas irão seguir a Copa Africana em todo o mundo. Os jogos das 16 equipas serão em Libreville, Franceville, Port-Gentil e Oyem.
Obrigado, Amâncio Miguel. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, afirmou que o seu governo não vai descansar nas tentativas de encontrar as restantes raparigas de Chibok que se ainda encontram cativas do grupo militante Boko Haram. Paulo Oliveira.
Assinalando os 1000 dias desde o sequestro das jovens, o presidente Buhari publicou no Twitter que tem esperança que em breve a comunidade de Chibok, a Nigéria e com efeito o mundo, irá acolher o regresso das restantes jovens. O presidente Buhari elogiou as agências de segurança do país pelo papel desempenhado na libertação de algumas das jovens. Elogiou as nossas agências de segurança pelos esforços que resultaram no regresso de algumas jovens, bem como de milhares de outros cativos. Saúde, disse Buhari, igualmente aqueles que têm estado na vanguarda da procura de jovens, tanto a nível nacional como internacional. Um grupo de ativistas que faz campanha no sentido do regresso das jovens deu início a uma semana de atividades para assinalar os 1000 dias do sequestro das jovens. Numa entrevista ao serviço ALSA, o responsável pelas relações públicas do grupo, Eman Shehu, destacou que, para além das principais cidades na Nigéria, acontecimentos vão ser efetuados noutras cidades do mundo, incluindo as cidades de Nova York e de Washington. A semana passada, soldados nigerianos encontraram uma das jovens de Chibok. Um porta-voz do Exército revelou que a jovem foi identificada como sendo uma das 200 raptadas na localidade do Nordeste em abril de 2014 e foi encontrada numa floresta próxima do território do Boko Haram. O sequestro ocorrido há quase 3 anos atribuiu repulso internacional, mas apesar da atenção, foram poucas as raparigas de quem se soube o paradeiro. A Aisha Yazufu, um elemento do movimento Bring Back Our Girls, indicou apreciar o compromisso do governo, mas desejar conhecer um pouco o calendário para que todas as raparigas sejam libertadas.
Quando se olha para a situação, não significa muito. O presidente elogiou a recuperação das jovens e exigiu coordenação nacional e internacional, mas não forneceu mais detalhes.
Em outubro, o governo negociou a libertação de mais de 20 de jovens e várias outras fugiram. A maioria ainda se encontra desaparecida.
E de seguida, aqui na Voz da América, a página desportiva com João Zatarrita.
Na página desportiva, vamos começar hoje em Zurique, onde hoje a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anuncia aquilo que diz serem os melhores. É assim o título que a FIFA dá aos seus 9 prémios do ano. Até este ano, a Bola de Ouro era um prémio conjunto da FIFA e da revista France Football. Mas agora são prémios separados. A lista dos candidatos a melhor do ano é a mesma que para a Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann. Na luta pelo título de melhor treinador estão o português Fernando Santos, o italiano Claudio Ranieri, que levou o Leicester a vencer o campeonato inglês, e o francês Zinedine Zidane, que levou o Real Madrid a vencer a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo. Os mesmos prémios vão ser atribuídos no futebol feminino, sendo as jogadoras nomeadas Melina Berenger, Carly Lloyd e Marta, e para melhor treinadora da seleção feminina, Jill Ellis, Sylvia Neide e Pia Sundhage. Agora para o futebol europeu, começamos em Portugal, onde o Benfica está mais sozinho no topo. Bateu a vitória de Guimarães por 2-0 e beneficiou do empate do Porto frente ao Paços de Ferreira a 0 golos e do empate do Braga a 0 golos. Na classificação, o Benfica tem 41 pontos, mais 6 que o Porto e mais 8 que o Braga e o Sporting. Sporting que bateu dificilmente o Farense por 2-1. Na vizinha Espanha, é todo Real Madrid. Parece imparável, cabazada ao Granada, tal como previa, 5 batatas na capoeira e Real iguala o recorde do Barcelona de 39 jogos sem perder e está a jogar muito, muito bem. Barcelona, entretanto, está prestes a dizer adeus ao título, empatou com o Villarreal e só um golo mesmo no fim de Lionel Messi salvou a equipa de mais uma derrota. Real Madrid está no topo com mais 4 pontos que o Sevilla e mais 5 que o Barcelona, mas é, tem menos um jogo. Por menor curioso, nos próximos dias o Real Madrid vai defrontar o Sevilla duas vezes seguidas, a meio da semana para a Copa del Rey e depois no domingo também em Sevilla para o campeonato. Este vai ser bom. Em Itália, Juventus soma e segue 3-0 ao Bolonha. Com menos um jogo, Juventus tem 4 pontos de vantagem sobre o Roma, 7 sobre o Nápoles. Em Inglaterra, jogos da taça, a única surpresa foi o empate em casa do Liverpool a 0 bolas frente ao Plymouth da terceira divisão. Liverpool fez alinhar a equipa mais jovem de sempre na sua história, com 5 jogadores vindos da sua escola. É, todos eles mostraram ainda ter muito que aprender. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões e os vice-campeões ganharam. Cleveland foi até Phoenix ganhar por 120-116. Golden State foi até Sacramento ganhar por 117-106. Los Angeles Lakers bateu o Orlando Magic 111-95. Los Angeles Clippers bateu o Miami Heat 98-86. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, fez uma viagem até Milwaukee e ganhou 107-101.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América, amigo ouvinte, como habitualmente, para lermos os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro. O Washington Post, um diário da capital, afirma que confidentes de Trump podem deparar-se com conflitos de interesse quando o presidente eleito chegar ao poder, já no próximo dia 20. Quanto ao New York Times, afirma parceria entre a Rússia e a Turquia pode vir a marginalizar os Estados Unidos no que se refere a delinear o futuro da Síria. E por último, o USA Today diz que a Rússia tenta influenciar eleições na Europa. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:36 aqui em Washington, lá fora, céu muito nublado. A temperatura é de 4 graus centígrados negativos. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, a Rússia continua a dizer não ter interferido nas presidenciais norte-americanas, a China opõe-se a contactos com dirigentes de Taiwan. 6 de janeiro de 2017, ou 9 de janeiro de 2017, segunda-feira, estaremos com o trabalho de Manuel José sobre Angola, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos ver os desafios para o setor da educação para os próximos 12 meses. Isto para os angolanos, claro. Para isso, a Voz da América convidou 4 especialistas da área de educação para ajudar-nos a perceber quais os principais desafios da educação para o ano que ora começa. Carlinhos da Sala, professor titular da Universidade Agostinho Neto, é psicólogo social, tem décadas nas costas como docente universitário. Alexandra Simeão, licenciada em Belas Artes, já foi vice-ministra da Educação em Angola no tempo do GURN, o Governo de Unidade de Reconciliação Nacional. Rafael Aguiar, licenciado em Ensino da Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda e é consultor em matéria de educação. E temos também Eduardo Pérez Alberto, que é mestrando em História de África, atualmente é o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior. E para começar, o decano, professor universitário Carlinhos da Sala, que adverte: qualquer Estado que queira ter sucesso em termos de desenvolvimento precisa olhar o professor como peça fundamental.
A figura do professor é fundamental. E a pergunta que coloco aqui: qual é a política em Angola temos na formação do professor universitário? A investigação científica substancial é feita a nível de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Não há uma política de encorajamento a essa formação pós-graduada. É o que faz que hoje em dia o angolano que quer ter uma formação pós-graduada deve, pelo menos, suportar os seus estudos e procurar um país. Temos muitos que estão agora a formar-se na Namíbia, país que tornou-se independente depois de nós. Temos muitos a formar-se na RDC, no Paraguai, na Argentina, no Brasil, Portugal, África do Sul, e com seus próprios custos, trouxe seus próprios meios, porque não há bolsa de estudo para esse elemento. Mas são eles que vão assegurar a docência universitária. O ensino superior é a cabeça. O ensino primário, o ensino secundário médio são troncos, só são membros. Por quê? Quem forma o psicólogo que deve estar nas escolas tanto escola primária como secundária, é a universidade. Quem forma o pedagogo que deve estar tanto na escola primária como no ensino secundário, é a universidade. Quem forma o gestor que deve gerir as instituições de ensino primário e superior, é a universidade. Quem forma os metodólogos que deve elaborar os programas a nível do ensino primário e secundário, é o ensino superior. Se nós formos a ver, quem prepara toda a máquina de funcionamento dos subsistemas anteriores, é o ensino superior. Agora, se o ensino superior está gravemente doente, está na sala de reanimação, isso significa que estamos praticamente no fim da picada. E isso é muita preocupação. Deveria ser uma preocupação principalmente da classe acadêmica, os docentes universitários e os estudantes universitários.
O psicólogo social defende que, para cada setor, os problemas são resolvidos pelos especialistas na matéria e não o contrário.
Não basta dizer a educação não vai bem, a saúde não vai bem. Vamos procurar aqueles que entendem a matéria. Se você quer justamente entender a Bíblia, procura justamente um padre, procura um pastor. Não vai justamente procurar um sapateiro. Procura aqueles que entendem e vamos dialogar. Vamos ter debates livres. E desse debate, como disse, que é do choque de ideias, onde bruta a luz, nós vamos encontrar o caminho certo. Mas deixemos de jogar as escuras. Porque, na realidade, se o ensino superior estiver doente, é todo o sistema de educação que está doente. E nenhum país no mundo pode justamente desenvolver-se fora da ciência, fora da educação. Enquanto todos nós não concentrarmos todos os nossos esforços em torno da educação, em nenhum momento podemos falar do desenvolvimento em Angola.
O professor de Sociologia e consultor em Educação, Rafael Aguiar, entende que o ponto de partida é o diagnóstico correto da situação e ela aponta quais são.
O desafio no setor da educação podem estar analisados na perspectiva quantitativa e na perspectiva qualitativa. Na perspectiva quantitativa, não obstante o número de escolas que estão a ser construídas, vários subsistemas de ensino, um dos desafios que o Estado tem é identificar o real número de jovens com idade escolar fora do sistema de ensino. Porque nós conseguimos avançar dados sobre o número da população estudantil, mas para sabermos se esse número é satisfatório ou não, temos que abraçar esse desafio de identificar o número de indivíduos com idade escolar fora do sistema de ensino. O Censo Populacional 2014 pode ajudar nessa perspectiva, para que o Estado avance para um segundo desafio, que é identificar as áreas, as regiões do país, onde a diferença entre número de instituições de ensino e número de indivíduos fora do sistema de ensino, portanto, o fosso é maior, para que sejam direcionadas a construção de escolas, de instituições de ensino, precisamente nessas áreas. Nesse aspecto, portanto, temos um déficit de informação ainda, pelo menos informação pública, inclusive para os especialistas da área.
Um outro desafio apontado por Aguiar é saber até que ponto a reforma educativa implementada no país serve ou não.
Uma vez por todas, o Estado, o país tem que chegar à conclusão se efetivamente a reforma de ensino nos subsistemas de ensino não universitários está a trazer qualidade ou não. A maioria dos especialistas desta área, dos estudos que são feitos, e mesmo de estudos que eu realizei e apresentei na Conferência Internacional do Centro de Estudos da Universidade Católica, realizada em Benguela, concluí, portanto, das pesquisas onde tive como amostra quatro escolas, de que a reforma educativa não está a trazer, não está a contribuir para a melhoria de ensino. Está a contribuir para um indicador da qualidade de ensino, que é o aumento de número de estudantes que aprovam de classe. Mas esse indicador não é por si só suficiente para aferir a qualidade de ensino. Por quê? Porque também verificamos que a maioria dos estudantes que passam resultam de passagem administrativa, aquilo que nós na gíria acadêmica ou pedagógica chamamos esticar as notas. Então, um dos desafios grandiosos do Estado angolano é identificar ainda os aspectos deformadores dessa reforma e corrigi-los manter e reforçar os aspectos positivos dessa reforma.
Daí o técnico entender ser prejudicial a manutenção da monodocência no nosso sistema de ensino.
A monodocência vale a pena manter ou não? Do nosso ponto de vista, é urgente que em determinadas classes se elimine a monodocência, porque não temos professores com perfil de saída para as áreas de ciências exatas, ciências sociais, ciências biológicas, no sentido de lecionar em disciplinas destes ramos do saber científico.
Está-se a referir a classes a partir de...
Quinta classe, exatamente. Pois, precisamos rever a problemática desde a monodocência, incluindo nas disciplinas de educação física, porque grande parte dos professores de educação física não têm conhecimento suficiente para lecionarem, com todas as consequências que pode advir para o crescimento psicomotor e a saúde, quer física, quer mental, dos nossos educandos, dos nossos alunos, das nossas crianças, que é o futuro da nação.
Aguiar pensa que este instrumento acabou por ter um efeito oposto.
O Estado pensava que a avaliação contínua iria diminuir o subjetivismo na avaliação, o improviso na avaliação. Na verdade, estudos, vários estudos que eu tive contato, e mesmo aqueles realizados por mim, dessas temáticas que eu apresentei em congressos internacionais, indicam que a cultura da avaliação contínua aumentou o improviso. São aspectos que parecem ser pequenos, mas são os pilares dessa reforma. Comprometem, em certa medida, a qualidade de ensino. Compromete a reforma educativa, porque se nós, e esse estudo demonstra isso, se nós vermos o tempo de duração do ano letivo, o tempo letivo de cada professor, o número de turmas que esse professor leciona, e avaliarmos com a regularidade da avaliação contínua, o processamento da avaliação contínua, do diálogo que tivemos com vários professores, confessaram que ele, depois, em última instância, atribui notas administrativas porque não se comprometem com aquele sistema.
Para quem já esteve dentro do sistema, Alexandra Simeão, antiga vice-ministra do governo de Angola, a vertente quantidade foi acautelada. Contudo, o aspecto primordial são os recursos humanos.
Foi desenvolvido com sucesso um programa que permitiu que a criação de milhares de salas de aulas fosse real. Obviamente, com isto permitiu-se que mais cidadãos tivessem mais acesso à educação, mas a preocupação reside nos recursos humanos. Portanto, há uma enorme preocupação do ponto de vista dos recursos humanos. Ainda ontem estava a ler o jornal, presumo que foi no Jornal de Angola, que faltavam professores. Pronto, todos os dias nós fomos confrontados com essa informação. E, obviamente, se o investimento está lá e depois só é utilizado a 50%, porque depois não temos, faltou a capacidade humana, portanto, o recurso humano para de facto desenvolver cabalmente as funções daquele equipamento, é óbvio que se torna uma preocupação.
Uma ideia partilhada pelo professor Rafael Aguiar, que acrescenta os apetrechos técnicos e a qualidade, sobretudo no ensino universitário.
Há dois desafios que também o Estado tem que se comprometer. Um é apetrechar as escolas de laboratórios e bibliotecas para que o processo de ensino vai sendo menos teórico e mais prático. Vai conferindo aos estudantes experiência, no sentido de que quando forem para o primeiro emprego, não partam praticamente do zero. E a par desse desafio, há um desafio que é central, que é da contínua formação qualitativa de docentes, tendo em conta as tecnologias de informação. É fundamental verificar-se a questão da qualidade de ensino com versus investigação e pesquisa científica. Porque nós já temos uma população estudantil considerável, apesar de haver mais número de estudantes fora do sistema de ensino, mas continuamos a ter universidades que não concorrem com as melhores universidades em África. Isso se deve muito à problemática da quantidade e qualidade de pesquisa científica. E então o Estado
precisa mesmo apostar seriamente na investigação científica.
O professor universitário Eduardo Pérez Alberto defende a realização de um fórum para debater a educação, mas que seja abrangente.
Enquanto profissionais da área de educação e ensino, nós compreendemos que Angola precisa de uma reflexão voltada à educação e ensino no seu sistema todo. O que significa que do ensino não universitário, desde o primário até o médio, e do ensino superior. Compreendemos que o que falta neste momento é o alcance da qualidade do ensino em Angola. Reiterar às vezes, nós temos aqui sublinhado que uma nação só é séria com um ensino sério. E o ensino sério é um ensino de qualidade. O ensino de qualidade, para além da componente humana, que são os profissionais, os docentes, mas também sabemos que há outros componentes para a gestão das organizações. Por exemplo, os recursos financeiros para melhoria de condições de trabalho das próprias instituições do ensino e também das condições de vida dos trabalhadores do setor. Uma coisa é a massificação do ensino, a criação de muitas escolas, mas sem termos indicadores sérios para o controle da qualidade do ensino.
O também licenciado em ciência política pensa que urge devolver a dignidade aos professores antes de tudo.
A questão voltada à miséria económica e financeira dos professores, não só no ensino superior, mas em todo o sistema do ensino em Angola. Pensamos nós que a carreira docente em Angola precisa de um estatuto especial. E fundamentalmente...
O professor não é valorizado.
O professor não é valorizado. Quando o homem não for valorizado, então também há, de facto, o seu desempenho é mesmo medíocre. Para não dizer mesmo que o desempenho pode ser mau. Nós continuamos a apelar que a qualidade do ensino em Angola para o 2017, que nós pretendemos que suba de nível, melhore o seu nível, nós pensamos que é da inteira responsabilidade do Estado angolano, dos órgãos de soberania angolano, do Executivo, dos departamentos ministeriais, da educação e do ensino superior, cujos projetos devem ser amplamente discutidos pelos profissionais. Portanto, a discussão não pode ser um fórum realizado em Luanda, numa sala de conferência com convidados selecionados a belo prazer de quem pensa que tem que manter o cargo ministerial, mas entendemos que uma participação ativa dos profissionais para essa reflexão profunda é fundamental. O ensino superior assenta em três pilares fundamentais: o ensino, a investigação científica e a extensão universitária. Não existem fundos para investigação científica. E não havendo fundos suficientes ou existindo fundos para investigação científica, vamos também logo compreender que não há fundos para extensão universitária. A investigação científica é o estudo que se faz. E a extensão universitária é o contacto da comunidade acadêmica e a sociedade para a apresentação dos resultados dos estudos feitos. Aí onde está o problema?
Pérez Alberto defende igualmente que se deve repensar sobre a qualidade dos manuais utilizados em Angola.
Se olharmos sobre os manuais do ensino, desde a primeira classe até a 12ª classe, encontramos lacunas graves a partir da metodologia de ensino e os respectivos conteúdos. Penso eu que para quem faz um trabalho da docência séria, que tenta fazer uma pesquisa sobre os manuais nas suas áreas de formação, os manuais do ensino não universitário, e depois partirmos para o ensino superior.
Um dos desafios para o setor da educação em 2017 passa também pelo orçamento que tem sido alocado ao setor da educação.
Educação. A antiga vice-ministra da Educação defende mudança.
Há outras questões, é que é assim, nós vemos, infelizmente, os orçamentos a diminuírem numa altura em que estamos em 13 anos de paz, já não se justifica, não havendo um conflito aqui à volta, quer dizer, que seja iminente para o perigo das nossas fronteiras, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não é? Pode ser que as nossas autoridades tenham outro entendimento, porque têm outros dados que o cidadão comum não tem, mas ao entendimento daquilo que é público, não se justifica que a defesa sozinha tenha mais que a saúde e a educação.
O professor de Sociologia, Rafael Aguiar, entende que qualquer dos aspectos apontados aqui para o setor da educação não surtirá um efeito desejado caso a política continuar à frente da técnica.
Esses desafios todos só são possíveis tendo em conta um desafio central: a despartidarização das instituições do ensino, quer não universitárias, quer universitárias. Ou seja, ao nível do ensino universitário, não universitário, tem de haver concurso público para o provimento de cargos da direção. É fundamental irmos para aí, para que não seja só a militância político-partidária. Ao nível das instituições do ensino superior, é preciso retomarmos a eleição dos reitores, dos decanos, para que o mérito nesses dois subsistemas de ensino seja o principal critério do provimento de vagas, provimento de cargos, seja o principal critério da mobilidade social vertical ascendente ou descendente, para que, como resultado, possamos colher empreendedorismo, empenhamento, excelência, eficácia e, em última instância, qualidade.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Side by Side por Ariana Grande e Nicki Minaj.
I've been here all night,
Ariana.
I've been here all day,
Nicki Minaj.
And my heart, you got me walking side to side.
No.
I'm talking to you.
Come true, yo, get you this type of blow. If you want a menage, I gotta try suck out. All these goes is my mini-me. Maddie smoking, so they call me Young Nicki Chimney.
E com Ariana Grande e Nicki Minaj, Side to Side, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 9 de janeiro de 2017, a Rússia disse que as alegações dos serviços secretos americanos de que tinha interferido nas eleições presidenciais americanas não têm fundamento e demonstram, segundo eles, amadorismo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: estamos a ficar fartos das acusações está a tornar-se numa caça às bruxas. As declarações surgem depois de responsáveis de agências de serviços secretos americanos terem declarado na sexta-feira que estavam muito confiantes da conclusão de que o presidente russo, Vladimir Putin, tinha ordenado pessoalmente a interferência para minar o processo eleitoral democrático nos Estados Unidos. A China afirmou hoje que se opunha a quaisquer contactos entre líderes de Taiwan e entidades oficiais americanas, isto um dia depois da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen se ter encontrado com o senador americano Ted Cruz e com o governador do Texas, Greg Abbott. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que as atividades interferiam e prejudicavam as relações sino-americanas. Os encontros verificaram-se em Houston, no Texas, durante uma escala de Tsai rumo à América Central. Uma unidade da Marinha dos Estados Unidos disparou no domingo 3 tiros de aviso contra embarcações iranianas nas proximidades do Estreito de Hormuz. Segundo uma fonte do Departamento da Defesa norte-americano, 4 unidades da Guarda Revolucionária Iraniana deslocavam-se a alta velocidade em direção à unidade naval Maham, referiu uma fonte que solicitou o anonimato. A tripulação identificou-se como fazendo parte da Marinha dos Estados Unidos e insistiu várias vezes com as unidades iranianas para se desviarem ou a tripulação adotaria medidas defensivas. Quando as embarcações não responderam às mensagens da rádio para reduzir a velocidade, o Mahan disparou tiros de aviso. O agente da polícia de Orlando, nos Estados Unidos, foi morto a tiro enquanto trabalhava nesta segunda-feira, mas os oficiais ainda estão à procura do autor dos disparos. O suspeito foi identificado como Marquette Lloyd e, segundo as autoridades, já teria morto um outro polícia. Fontes não confirmadas indicam que a agente da polícia estaria grávida. Pelo menos 17 escolas próximas do local do ataque foram fechadas, enquanto as buscas estiveram em andamento. O tiroteio numa loja da Walmart, o atirador usava um uniforme de segurança. Na Costa do Marfim, o primeiro-ministro Kablan Dukan demitiu-se e dissolveu o governo, uma medida que era esperada após as eleições do mês passado, mas que fora atrasada 3 dias por um motim do exército. Dongan deveria ter-se demitido no último sábado, mas não o fez, após soldados dissidentes terem ocupado bases militares em várias localidades do país, exigindo pagamento de bónus. Demorou 48 horas a obter um acordo para pôr termo à revolta num exército que é composto por tropas governamentais e antigos rebeldes. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, vai fornecer 227 milhões e 200 mil dólares de ajuda adicional para apoio do acordo de 5 anos de 2 bilhões e 300 milhões assinado com o governo nigeriano em 2015. O pacote de ajuda aumenta o total fornecido para 703 milhões. O novo financiamento continua a ajudar a Nigéria a reduzir a pobreza extrema através do estímulo económico, a promoção de uma população mais saudável e mais educada e reforçando a boa governação. Temos o prazer de anunciar um novo financiamento ao abrigo do acordo assinado com o governo nigeriano em 2015 para permitir melhor acesso à educação, aos serviços de saúde e promover a democracia e o crescimento económico, afirma o embaixador Stuart Symington. Com a liderança do governo nigeriano, sabemos que este financiamento vai melhorar significativamente o bem-estar dos nigerianos, acrescentou. Para além do financiamento ao desenvolvimento, os Estados Unidos fornecem ajuda humanitária às pessoas afetadas pelo conflito em curso e enorme insegurança alimentar no noroeste da Nigéria e através da bacia do Lago Chad. Os Estados Unidos fornecerão mais de 291 milhões de ajuda humanitária desde o ano fiscal de 2016 e continuam a ser o principal país doador de assistência humanitária à região. A USAID faz parcerias para acabar com a pobreza extrema e promover sociedades democráticas e, ao mesmo tempo, fazendo avançar a segurança e a prosperidade americana. Na parceria com a Nigéria, os Estados Unidos reforçam a estabilidade social através dos serviços adequados, suportam a governação transparente e responsável, promovem uma economia mais direcionada para o mercado e melhoram a capacidade da Nigéria enquanto parceiro regional e comercial responsável. Os Estados Unidos têm orgulho de trabalhar com a Nigéria na promoção da prosperidade do povo nigeriano e da região africana. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, um das curtas para todo o mundo e em frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Emissão desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.